Jornal Câmara dos Deputados.
Repercute na Câmara nova denúncia de corrupção na Petrobras.
Partidos querem acesso ao depoimento que incrimina políticos.
Deputados estudam criar subcomissões para temas agropecuários.
Proposta exige comprovação de relevância para recursos no STJ.
Os parlamentares continuam a debater a proposta de emenda à Constituição que exige a comprovação de relevância para que os advogados apresentem recursos ao Superior Tribunal de Justiça.
Saiba mais sobre o tema na reportagem do jornalista José Carlos Oliveira.
OAB cobra mais debate na Câmara antes da votação da chamada PEC dos Recursos. A proposta muda a Constituição para obrigar o advogado a demonstrar relevância jurídica nos recursos especiais levados ao Superior Tribunal de Justiça para contestar decisões de outros tribunais inferiores. O texto tem o apoio do STJ, já foi aprovado em comissão especial e está pronto para a votação no plenário da Câmara. No entanto, a Ordem dos Advogados do Brasil se manifesta radicalmente contra a proposta, que traria prejuízos aos direitos fundamentais dos cidadãos. De acordo com a PEC, um recurso só poderá tramitar no STJ se o assunto levantar questão importante do ponto de vista da legislação federal e afetar significativamente a sociedade, seja do ponto de vista econômico, social ou outro. O texto foi apresentado pelos deputados Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, e Luiz Pittman, do PSDB do Distrito Federal, com a intenção de desafogar o STJ. O relator da matéria, deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, também avalia que a PEC vai dar mais agilidade às decisões do STJ, que poderá se deter às questões mais complexas.
O caso do papagaio tem problema de dois frangos, tem uma série de coisas que não tem condição de se subir para um tribunal superior. Hoje, o maior cliente do STJ é o INSS, é a Receita Federal, e vão fazendo recursos de matérias que já foram consolidadas, porque não é feita essas jurisprudências, exatamente porque não tem esse mecanismo da relevância, até porque as decisões dos tribunais de primeira instância e de segunda instância, elas perdem um efeito. Por quê? Todo mundo recorre para o Tribunal Superior. Isso daí virou um ganho grande também de muitos interessados que cobram para cada recurso um valor.
No substitutivo que apresentou a PEC, Mabel prevê ainda que causas com valor inferior a 200 salários mínimos não poderão ser questionadas por meio de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Lei de Responsabilidade Social estabelece um rigoroso controle, padronização e transparência nas contas públicas para garantir que os programas sociais cheguem, de fato, na parcela mais pobre da sociedade.
Apoiador da medida, Simão Cecim, do PP Fluminense, explicou que a proposta tem como principal objetivo defender a participação da sociedade nas atribuições dos recursos públicos e garantir o funcionamento eficaz dos serviços básicos oferecidos à população.
Seria determinar que um percentual significativo dos orçamentos públicos sejam gastos com a educação, com a saúde, também com a segurança pública. Eu perguntaria, será que ao construir um hospital, uma escola ou um batalhão, o dinheiro público estará, de fato, sendo aplicado na questão da qualidade do serviço? Será que no lugar da escola não seria mais indicado melhorar os salários ou investir na merenda escolar? Quem pode responder isso? Logicamente, os indicadores sociais.
Simão Cecim acredita ainda que a norma, além de complementar a Lei de Responsabilidade Fiscal, vai auxiliar no desenvolvimento social do país.
Segurança Pública.
A Comissão de Direitos Humanos vai analisar projeto que define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ato ou omissão baseada no sexo e não no gênero, como estabelece a lei atual. O projeto é de Salvador Zimbaldi, do PROS de São Paulo, que quer eliminar da lei a questão conceitual entre gênero e sexo.
Transportes.
O projeto prevê a dispensa da placa dianteira para veículos de quatro rodas, de passageiros ou mistos, com capacidade para 7 pessoas. A proposta é de Renzo Brás, do PP de Minas Gerais, que pretende reduzir o custo do emplacamento.
Aguarda aparecer na Comissão de Cultura o projeto que denomina a ligação rodoviária entre Caxambu, em Minas Gerais, e Tatiaia, no Rio de Janeiro, como Rodovia Inspetor Jonas Peso Costa. A iniciativa é de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou por unanimidade o parecer de Rubens Ottoni, do PT de Goiás, para acrescentar a menção ao ex-governador Mauro Borges no nome oficial do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. A proposta será analisada pela Comissão de Cultura.
Turismo.
A Câmara deve analisar pedido de Ratinho Júnior, do PSC do Paraná, que solicita ao Ministério do Turismo verba específica para a sinalização turística em Foz do Iguaçu. O município é o segundo destino dos turistas estrangeiros na América do Sul e as Cataratas do Iguaçu recebem 1,5 milhão de turistas por ano.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Finanças vai indicar relator para o projeto que institui o Programa de Renegociação das Dívidas de Estados e Municípios com a União. A proposta de Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, prevê descontos progressivos aos municípios que atingirem metas propostas em educação, saúde e segurança.
Os municípios do Amazonas vivem sem a presença de instituições públicas prestadoras de serviços, afirmou Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas. Em 75% dos municípios, não há, por exemplo, nenhuma agência do INSS.
O excesso de chuva no norte do país provocou no primeiro semestre do ano uma grande cheia no Rio Madeira, que alagou casas e desalojou centenas de pessoas.
Para Mirlando, do PMDB de Rondônia, a culpa pelas enchentes não foi só da chuva, mas das administrações das usinas de Giral e Santo Antônio, que não agiram a tempo para liberar a água represada.
O que eu quero aqui dizer mais uma vez, a responsabilidade é fundamentalmente das usinas. Choveu sim, mas eles deviam ter tido precaução. Quando a água começou a encher o lago, deveriam logo abrir as comportas e deixar sair a água. Não, foram deixar quando estava ameaçando passar por cima da barragem. Então, nesse momento, as comportas foram abertas integralmente, nem se pôde gerar mais energia. Não aconteceu um desastre maior porque, vamos dizer assim, conseguiu uma evasão. Mas aí foi um estrago para baixo. Aí o rio subiu, por exemplo, em Porto Velho, que o rio, como Madeira, sobe 5 centímetros, 3, 4 por dia. Subiu, de repente, 1,5 metros.
O deputado lembrou a decisão da Justiça que determinou que as usinas provessem todas as necessidades básicas das populações atingidas pelo rio Madeira às margens dos reservatórios.
A Mirlando destacou ainda que áreas agrícolas e rodovias foram destruídas com a cheia do rio.
Meio ambiente.
Até 2025, o consumo anual de água no mundo vai aumentar 10 vezes em relação a 1900, segundo previsão da Unesco. No entender de Paulo Wagner, do PV do Rio Grande do Norte, a situação exige medidas educativas e preventivas para a utilização dos recursos naturais.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Rafinha Bastos?
É importante que você vote, que eu vote, para que a gente faça desse país um lugar melhor. Porque depois não adianta simplesmente sair reclamando, né? É importante que a gente tenha paciência com aqueles que vão sim fazer parte desse processo, com os candidatos, que às vezes não são os mais claros, mas que alguns deles sim têm intenções boas para melhorar esse país em que a gente vive.
Aí o pensamento do Rafinha Bastos, humorista, é assim que ele vota. E você? Pense bem. Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura vai analisar a criação de uma subcomissão permanente para acompanhar, avaliar e propor medidas relativas ao cooperativismo. Roberto Balestra, do PP de Goiás, um dos deputados que assinou o pedido, justificou a medida pela importância do cooperativismo na economia nacional.
A Comissão de Agricultura vai analisar requerimento assinado por Reinaldo Zambuja, do PSDB de Mato Grosso do Sul, dentre outros parlamentares, solicitando a criação de uma subcomissão permanente para tratar de assuntos referentes à irrigação no Brasil.
Economia.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a concessão ao município de Marília, em São Paulo, do título de capital nacional do alimento. O parecer pela aprovação da proposta do deputado Pena, do PV de São Paulo, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente.
O Senado deverá votar a proposta aprovada na Câmara para conferir ao município de Terra Roxa, no Paraná, o título de capital nacional da moda bebê. A iniciativa de Reynolds Stefanes, do PSD do Paraná, se justifica uma vez que o município tem 50 empresas do ramo e há uma década se destaca na confecção infantil.
Saúde.
Os medicamentos podem ficar isentos dos impostos sociais. É o que prevê projeto de Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. De acordo com o parlamentar, a isenção de PIS, PASEP e COFINS vai ajudar a reduzir o custo dos remédios aos consumidores.
Atualmente tramitam no Congresso vários projetos que tratam da redução de impostos incidentes sobre os medicamentos. O parlamentar defendeu a criação de uma comissão especial que englobe todas as propostas em um único projeto e, com isso, acabar com as brechas que permitem o aumento do preço dos remédios.
E a proposta que apresentamos da redução de impostos sociais, o PIS, PASEP e COFINS, ela produzirá na ponta uma redução entre 30% e 36% desses medicamentos. É uma das brechas que nós entendemos, assim como, por exemplo, a questão do IPI, que incide sobre os medicamentos, que também apresentamos numa outra proposta, que fecham a brecha e trazem para o tema mais uma contribuição, de forma que nós possamos produzir uma boa legislação para que, na ponta, o medicamento possa chegar à população sem essa elevada carga tributária.
Roberto de Lucena esclareceu que os medicamentos no Brasil estão entre os mais caros do mundo. Segundo ele, o gasto com remédios é o principal item de despesa da população, especialmente nas famílias de renda mais baixa.
O uso indiscriminado de antimicrobianos, os antibióticos que combatem bactérias e fungos, aumenta a resistência dos micro-organismos nocivos, alertou Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Mesmo após a exigência de receita para a compra desse tipo de medicamento, o deputado afirmou que é preciso cautela.
Educação.
Na avaliação de Zé Silva, do SD de Minas Gerais, um dos principais pontos do Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso, é o financiamento do ensino público, chegando em até 10 anos a 10% do Produto Interno Bruto.
Outras metas importantes estipuladas pelo plano incluem o estímulo ao ensino profissionalizante de adolescentes e adultos, a erradicação do analfabetismo, a inclusão de todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola e o acesso à creche para pelo menos metade das crianças de até 3 anos.
Para Zé Silva, todas as metas são fundamentais para melhorar o ensino brasileiro. No entanto, ele ressalta a necessidade de garantir a mesma educação de qualidade aos alunos do campo.
O Plano Nacional de Educação, ele vai permitir uma transformação social no país. Eu defendo a causa de que nós do campo tenhamos os mesmos direitos que a cidade conquistaram. E o campo foi ficando esvaziado, com isso, as cidades ficaram inchadas. Por isso eu defendo que nesse Plano Nacional de Educação, especialmente eu estou participando da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, exatamente para garantir que essas conquistas também possam ser equivalentes da cidade e do campo. Porque eu tenho certeza que o Brasil só será melhor se nós do campo tivermos os mesmos direitos que a cidade já tem, especialmente na educação.
Esporte.
Vários clubes de futebol e atletas do Brasil cobraram recentemente a votação do projeto que cria a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte.
Autor da proposta, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai garantir, de forma mais eficiente, os direitos e deveres dos atletas e dos times.
Os clubes serão obrigados a pagar regularmente seus impostos e os salários, sob pena de rebaixamento para a divisão anterior e, ao mesmo tempo, terão direito a um parcelamento da dívida. Não é anistia, não é perdão, é uma reestruturação do futebol brasileiro.
Na avaliação de Otávio Leite, a ameaça do rebaixamento vai ser o principal motivador para que os clubes quitem as dívidas com o governo e com os jogadores. Além disso, segundo o deputado, a nova norma vai impedir os gastos excessivos e sem controle dos times brasileiros.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Vota Daiane dos Santos.
O que, que o candidato ideal deve ter? Eu acho que ele deve fazer valer o que ele prometeu, que é tá fazendo valer o direito da população, né? E eu acho que a gente também não pode esquecer que quem a gente eleger, ele vai ficar no mínimo 4 anos. E esses 4 anos vão fazer uma diferença enorme na nossa vida. Não vai ser uma hora, e sim 4 anos. Bom, e o que é preciso para votar bem? Eu acho que é analisar o candidato, estudar o histórico dele, saber a fundo como ele é, como ele pensa, se ele é uma pessoa que realmente merece o nosso voto.
Tá aí o pensamento da Daiane dos Santos, ex-ginasta, agora empresária. É assim que ela vota. E você, como vota? Pense bem, quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras vai solicitar à Justiça Federal cópia dos depoimentos do ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa.
O executivo demitido da companhia teria denunciado, segundo reportagens na imprensa veiculadas neste final de semana, a participação de políticos em esquemas de desvio de recursos da estatal.
Saiba mais sobre as denúncias na matéria de Tiago Miranda.
Desde 29 de agosto, Costa está depondo a Polícia Federal em regime de delação premiada em um acordo para tentar obter redução de pena. O ex-diretor foi preso na Operação Lava Jato, acusado de ter recebido propina em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A suspeita é de que o crime envolva cerca de 10 bilhões de reais. A CPI mista encaminhou dois ofícios, o primeiro direcionado à Justiça do Paraná e o segundo ao STF, Supremo Tribunal Federal. De acordo com o relator na comissão, o deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, com os depoimentos de Costa, a CPI mista poderá traçar novos rumos para as investigações.
Com estas informações, nós vamos poder pensar de forma mais clara, mais objetiva, os rumos que a investigação tomará nos próximos dias.
Os líderes partidários da comissão vão se reunir às 10 horas da manhã da quarta-feira para decidir sobre o acesso às informações da delação de Costa. O encontro foi pedido pelo líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, que apresentou nesta segunda-feira requerimento à comissão pedindo acesso ao conteúdo dos depoimentos do ex-diretor à Polícia Federal. Já há requerimentos aprovados para ouvir o ex-diretor, mas a vinda dele deve ocorrer apenas após os depoimentos da Polícia Federal chegarem ao Congresso. Para Rubens Bueno, a CPI mista precisa dar uma resposta rápida sobre as denúncias.
Quando há gravidade em uma situação como esta, o Parlamento tem que dar pronta resposta. E a CPMI, como está trabalhando exatamente em cima desse tema e deste fato determinado, nós temos que atuar de maneira enérgica e rápida.
Segundo a revista Veja desta semana, o ex-diretor da Petrobras teria apontado à Polícia Federal o envolvimento de pelo menos 31 parlamentares no esquema, além de ministro, ex-ministro, governadores e ex-governador. A reportagem afirma ainda que partidos políticos aliados ao governo, como PT, PMDB e PP, teriam recebido comissão sobre contratos fechados pela Petrobras com empreiteiras. Antes de ser preso pela segunda vez, Paulo Roberto Costa falou à CPI da Petrobras no Senado e negou ter superfaturado contratos e desviado recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda.
Segundo as denúncias, o ex-diretor da Petrobras teria apontado à Polícia Federal o envolvimento de pelo menos 32 parlamentares no esquema, além de ministros, ex-ministros, governadores e ex-governadores.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Ademir Fogaça?
Rapaziada, é um ano muito importante pra gente, como cidadão brasileiro. É muito importante votar na pessoa certa, pelo bem da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade e do nosso país. Isso vai refletir com certeza na nossa vida e os nossos netos, nossos bisnetos. Votar na pessoa certa é procurar a história da pessoa, se ele já foi eleito ou não, e como que ele funciona dentro da família, dentro da cidade dele, dentro do estado. E é muito importante a gente votar, beleza? Consciência, e vamos fazer certo para um país melhor e bonito. Valeu, Brasil!
Aí, o Ademir Fogaça, cantor, é assim que ele vota. E você, pense bem, hein? Afinal, quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você.
Eu sou o Paulo Otarã. Boa noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Diálogo Público é um programa pedagógico do Tribunal de Contas da União que instrui os gestores públicos com o objetivo de sanar, já na origem, irregularidades frequentes como sobrepreço, superfaturamento, licitação irregular, falta de projeto básico ou executivo e estudos ambientais inadequados. Mais de 20 mil pessoas participaram do programa, que já passou por 15 capitais. Na programação, o TCU oferece palestras gratuitas e tira dúvidas sobre esses temas. Rio Branco é a próxima capital a receber o diálogo público. O evento será realizado nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, no auditório da OAB, no Acre. Para fazer sua inscrição e obter mais informações sobre o diálogo público em Rio Branco, acesse www.tcu.gov.br/diálogo-público.
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.